satisfeito com as dicas informáticas do Clube 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Clube 700, na sua rádio Duas Vozes.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Você algum dia na sua vida pensou em pintar um quadro?
É claro que não. Afinal, não levo o menor jeito para pintura.
Pois é, se é daqueles que não conseguem desenhar sequer uma casinha de campo com o sol brilhando no céu, então prepare-se para produzir verdadeiras obras de arte.
Basta acessar o site artthread.org.
Nele você terá à sua disposição ferramentas de desenho e pintura que permitem, em questão de minutos e com extrema facilidade, produzir quadros absolutamente fascinantes, dignos de serem expostos em qualquer galeria de arte.
Então, se você quiser se tornar um artista, basta você entrar no www.intermatica.org e acessar o Infodrop de número 870.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Nesses tempos de crise do tráfego aéreo, crises da aviação, é claro que o tema vem à pauta. O Micael Rocha, que é um ouvinte nosso aqui da Rádio Eldorado, nos mandou uma dica bastante interessante. Essa dica é especialmente destinada aos amantes da aviação, e em especial para aqueles que são usuários daquele software de simulação, que é o Flight Simulator da Microsoft. Pois bem, o ouvinte Micael Rocha, ele nos remeteu ao site www.aerovirtual.com.br. Nesse site você encontra um monte de coisas que dizem respeito à aviação. São cenários, por exemplo, que você pode baixar lá para o Flight Simulator da Microsoft. Ou então você pode encontrar aquelas famosas regras, né, de navegação. Enfim, vale a pena para quem, principalmente amante da aviação, fazer uma visita. Se você quiser um link direto para esse site, você pode acessar também www.intermatica.org, clicar em Infodrops e a seguir procurar o Infodrop número 332. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops na Eldorado. De volta com Plug Eldorado. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Plug Eldorado de hoje, o de número 239. E lembrando mais uma vez, você está com uma dúvida no seu computador, ou então descobriu aí navegando pela internet um site interessante, ou ainda ouviu uma dúvida que foi colocada aqui no ar, mas não foi respondida, né, por um dos nossos ouvintes e nós não respondemos, e você sabe qual é a solução para essa dúvida, ou pelo menos tem um palpite, pois é, dicas e dúvidas você pode mandar para o info@redeeldorado.com.br, tomando cuidado de, no campo assunto do seu e-mail, colocar o nome do programa, ou seja, Rede Eldorado, ou melhor, Plug Eldorado. Rede Eldorado é a nossa rede, né? O nome do programa é Plug Eldorado, então você coloca como uma espécie de senha para que a gente não confunda o seu e-mail com um daqueles das centenas de spams que a gente recebe diariamente.
Agora, por falar em rede, você se lembra que num programa passado, há uns 15 dias atrás, eu falei que Jacareí, que eu conheci, era a terra dos biscoitos, né? Aí o Paulo Sérgio Carneiro, de Jacareí, que agora nos ouve em Jacareí, o Tarcísio já vai explicar por quê, diz: não somos mais conhecidos como a terra dos biscoitos. Hoje, infelizmente, a fábrica foi transformada em uma padaria, mas que ainda faz biscoito. Então, fundamental. Jacareí hoje é conhecida...
E pelo visto muito pão, né? Porque foi transformada numa padaria.
Diz que Jacareí hoje é conhecida como a capital da cerveja, devido à instalação de várias fábricas do produto, e conta ainda com muitas indústrias que produzem principalmente papel, produtos químicos, vidro, fiação, borracha, tecido, uau. E diz que um dia, se eu for fazer uma palestra em Jacareí, ele terá o máximo prazer em me conhecer. Com certeza absoluta, Paulo, Eu vou fazer questão. Agora, por que que o Paulo está conseguindo nos ouvir em Jacareí?
É, porque a Rede
Eldorado... E ele não citou o site do Macir, que é aquele onde tem os programas gravados.
Exato, quer dizer, a Rede Eldorado está em franca expansão aí. A Rede Eldorado ela começou se associando à Rádio Clube de Curitiba, depois à Rádio Guarujá de Florianópolis, e agora já estão entrando novas rádios aí, uma na região de Cajuru, centro-norte paulista, e outra justamente que é a Rádio Eldorado de São José dos Campos, lá,
que atinge,
na, operando, na frequência, operando na frequência de 1290 kHz, lá na região. E essa rádio, né, tem cobertura, essa afiliada aí, tem cobertura para cidades de Caçapava, Jacareí, Santa Isabel, Igaratá, Guaratinguetá, Roseira, Aparecida, Tremembé, Guararema, Santa Branca e Campos do Jordão. Então todas essas cidades agora estão habilitadas aí a ouvir a Rádio Eldorado, a Rede Eldorado, né?
Guará também, Guaratinguetá também.
Guaratinguetá também.
Guaratinguetá. Então deixa eu mandar um abraço para o Marcelo.
Tá bom?
Guaratinguetá.
Então vocês fiquem ligados aí na programação da Rede Eldorado.
Agora, nós terminamos o bloco anterior, eu terminei xingando os provedores de celular. Não é provedor, como é que chama concessionário de celular?
Operadores.
Operadores.
Uhum.
Os operadores de celular e coisas parecidas. Esse pessoal, por exemplo, que faz modem para... Modem não, para o dispositivo para pegar TV digital, coisa desse tipo, eles fazem para o Windows, e ninguém se preocupa em fazer para o Linux. O Felício estava dizendo justamente que ele adora o Linux Ubuntu, e só que ele é obrigado a manter na máquina dele esse o Windows XP para poder usar o modem 3G da TIM. Mas senão ele não usaria, se funcionasse o modem 3G.
Nessa área de conectividade, me parece, né, que as empresas que trabalham nessa área não estão dando a devida atenção à plataforma Linux. Um outro problema que eu experimentei há pouco tempo, não sei se ele foi resolvido, não voltei no site para descobrir se foi apresentada ou não a solução, é referente àquele roteador da D-Link. Ele tem uma espécie de anteninha que se vende à parte, que permite, numa conexão USB, você conectar um computador qualquer, e ela consegue captar o sinal de um roteador D-Link sem fio. Pois bem, acontece que essa anteninha, para ser reconhecida devidamente, tem um software para você instalar no computador que vai, no qual você vai espetar, né, essa anteninha na conexão USB. E esse software, ele só tem versão para Windows, ou pelo menos só tinha até o momento que a última vez que eu andei fuçando. Eu tentei fazer a instalação desse dispositivo de recepção de sinal sem fio da D-Link num computador que tinha o Linux, uma versão lá, não lembro qual, mas uma versão dessas, uma distribuição qualquer dessas de Linux, e não houve meio de fazê-lo funcionar.
Então o pessoal precisa começar a prestar atenção, né? Aliás, o Henrique Zanata pergunta aqui: professores, eu quero saber o que que os senhores acham da plataforma Linux? O Carlos Henrique Zanata pergunta. Eu acho que, sinceramente, eu acho que é o futuro. Só falta uma coisa para o Linux, que eu acho que as outras plataformas têm. Por ser justamente um software livre, um software... e nas várias distribuições, praticamente gratuito, porque mesmo quando ele é disponibilizado através de uma remuneração, ela é irrisória quando comparado ao que custa o sistema operacional.
Na realidade, a remuneração, ela está muito mais associada, não à distribuição em si, à licença de uso, porque a licença de uso é gratuita, mas ela está associada ao suporte que compreende, inclusive, muitas vezes, um vasto material impresso, livros, apostilas, enfim, que te auxiliam no trabalho de entender como funciona e até como configurar o Linux.
Eu acho que o que falta um pouco é todo o pessoal que trabalha com Linux se juntar um pouco e se preocupar com uma parte com a qual nenhum deles nunca se preocupou, chamada marketing. Se o Linux começar a fazer marketing, realmente vai ser a grande solução, né?
Estou aqui com uma dúvida do Marcos Fernandes de Carvalho. Olá, estranhamente outro dia notei que a lixeira continha em seu ícone, né, no atalho, aqueles papeizinhos denotando que tinha documentos. Porém, ao clicar sobre ela, nada constava na lixeira, não continha nada. O que ocorre? Bom, provavelmente Vejam, a lixeira, ela não tem, né, aquela lixeirinha que tem na área de trabalho do Windows, ela não tem um único ícone associado a ela. Na realidade, ela tem dois ícones associados, o ícone da lixeira vazia e o ícone da lixeira cheia.
Tá? E quando... Eu nunca na minha vida eu notei isso.
É, são dois
pra
ícones.
Mim isso é uma surpresa assim, absoluta, eu nunca reparei nesse tipo de
pois
coisa.
Pois é.
Acho que o cara tem que ser meio monk para fazer. Sabe aquele que tem, aquele investigador privado, para notar uma coisa desse tipo?
É, então, mas é isso. Quando a lixeira está vazia, ela se mostra com o ícone, quer dizer, que não tem nenhum documento lá, ela se mostra com o ícone de uma lixeirinha vazia mesmo. E a outra se mostra... Quando já tem um único arquivo, pelo menos, já se mostra com papeizinhos, como se tivesse coisas dentro do lixo.
Então deixa eu dar um palpite. Deve ter, naquela região misteriosa do Windows, chamada área de registros, deve ter uma flag qualquer, deve ter um bit qualquer, que é um ou zero, dependendo se está cheio ou
está... Provavelmente eles trabalham assim, mas no caso da lixeira, é mais fácil de você acertar isso. Se você, no ícone da lixeira, clicar o botão direito do mouse e acionar o item propriedades... Vai aparecer uma janelinha na qual tem um botão ícone. Clique em ícone. Lá você não só pode mudar o ícone da lixeira, como lá você define qual é o ícone que você quer para a lixeira vazia, qual é o ícone que você quer para a lixeira cheia. Tá? O que eu acredito que tenha, deva ter acontecido aqui no caso do computador do Marcos Fernandes, é que, por algum motivo, o ícone da lixeira cheia foi trocado pelo da lixeira vazia ou vice-versa, tá? Então é só uma questão, viu, Marcos, você clicar no botão direito do mouse sobre a lixeira, propriedades, depois clique no botão ícone, e aí lá você vai ter a oportunidade de fazer a associação devida, né, do ícone da lixeira vazia e do ícone da lixeira cheia.
Agora, o próprio Marcos tem mais uma dúvida, viu, Tarcísio? Ele diz, outro dia, ao mexer com o Word... Ao fechá-lo, não obtive êxito. Que é uma coisa que às vezes acontece. É problema normalmente de memória RAM pequena, viu, quando acontece isso.
Normalmente.
O Word, e aí aparece a seguinte mensagem. O Word encontrou um problema e precisa ser fechado. Deseja enviar relatório à Microsoft? O que ocorre?
Ocorreu que houve um problema. Um problema que eles chamam de erro de runtime. Erro... enquanto ele estava sendo executado, né? E o que aconteceu foi isso, ele se bagunçou lá na memória, e quando ele não sabe mais o que fazer, não é só o Word, qualquer aplicativo, né? Na hora que ele se bagunça na memória e se perde, não sabe mais o que fazer, aí normalmente o próprio Windows ele lança uma mensagem dizendo que o aplicativo em questão, no caso o Word, encontrou o problema e precisa ser fechado. Deseja enviar relatório à Microsoft... Normalmente não precisa enviar coisa nenhuma, porque esse relatório nunca chega lá também.
Não, eu desconfio que esses relatórios, quando chegam, é que são justamente os que permitem dimensionar o service pack seguinte, né?
Com certeza, com certeza.
Se é que chegam,
né? Ajudam, né, pelo menos. Então, veja, o que aconteceu foi que ele encontrou um problema. Esse problema provavelmente está associado a uma sobrecarga de memória RAM. Então, houve uma bagunça ali de alocação de dados na memória. Outras vezes, também associado à memória, está associado ao documento que você abriu. Por algum estranhíssimo motivo, existem alguns documentos no Word, às vezes documentos enormes que a gente produz, ou documentos que por algum estranho motivo tem algum código que fazem o Word se comportar de forma estranha e acabam fazendo o Word encerrar de maneira inesperada com uma mensagem dessa natureza. Tá? Então, o que ocorre... Não esquenta muito a cabeça, Marcos. Isso ocorre com todo mundo, você não é o único, tá? Agora, se insistentemente esse problema tornar a ocorrer, preste atenção. Primeiro, se ele ocorre sempre com um determinado conjunto de documentos que você tentou abrir que está provocando esse tipo de erro. Aí o problema deve estar associado aos documentos. Agora, se acontece indiferentemente e insistentemente com quaisquer documentos, aí é um problema do Word mesmo, talvez uma reinstalação dele resolva.
Tem uma notícia que saiu na Unicamp e que deixou um dos nossos ouvintes um pouco preocupado. Pior de tudo que eu perdi aqui a assinatura dele, mas acho que é o Lutito, viu, Tarcísio? É o Lutito. Pelo estilão, é o Lutito. Nossa, o Lutito já nos escreveu tanta coisa.
Pelo estilo a gente já reconhece, não precisa nem assinar mais. Tem a grife, né? A marca da pata.
Ele, na realidade, a notícia que saiu é o seguinte, que agora o cooler, quer dizer, o que fica esfriando o microprocessador, eles estão achando que existe um material muito eficiente em termos de troca de calor, que é o tal do metal líquido. Aí ele mostra a seguinte preocupação, fala, se for mercúrio, pelo amor de Deus, aí depois na hora de descartar, quer dizer, o problema do lixo informático vai ficar mais grave. Veja bem, Lutito, eu acho que não é bem isso. Esse termo, esse adjetivo líquido, ele está sendo usado de uma forma, digamos assim, não muito adequada. O problema é o seguinte, quando você pega um material qualquer e olha microscopicamente sua estrutura, microscopicamente, mas assim, átomo por átomo, se os átomos estiverem arranjados numa rede geométrica muito bem definida, ou seja, formando o chamado cristal, é isso que caracteriza o estado sólido.
Uhum.
Agora, se de repente os átomos estiverem arranjados de uma forma caótica, isso caracteriza o estado líquido. Mesmo que a temperatura ambiente ele não seja mole. Então, por exemplo, dentro desse critério, o vidro, esse vidro de janela, é um líquido. É um líquido super viscoso, que para escoar demora séculos, mas é um líquido porque se você olhar microscopicamente, você vê que os átomos estão arranjados de forma...
O vidro é basicamente areia na forma líquida, porém com forma própria, né? Forma definida
e volume
transparente.
Transparente.
Quer dizer, é uma areia esquisitíssima.
No
né?
fundo, é um líquido em câmara lenta, em câmara lentíssima. Né? Agora, na realidade... se usa muito essa palavra líquido, e existe nos relógios, nos displays, nas coisas, uma palavra que parece um paradoxo, que é LCD,
líquido.
Cristal líquido. Então, na realidade, o que é esse cristal líquido? Esse é uma coisa muito simples. Em estado normal, ele é líquido, ou seja, o arranjo dos átomos é caótico. Porém, se você estabelecer uma diferença de potencial, uma pequena voltagem numa certa região... Como as moléculas vão se orientar todas no mesmo sentido devido a esse campo elétrico, elas assumem uma forma geométrica muito bem definida, vira cristal. Então vira
cristal. Uhum.
Vira cristal. É o display de relógio, o LCD.
Os LCDs de modo geral.
O famoso LCD. Então eu não me preocuparia muito, viu, Lutito? Esse líquido daqui não é o assustador do mercúrio ou coisa
não, até desse porque,
tipo.
Se for mercúrio, você imagina como vão ficar pesados os computadores, tá certo? Se eles forem resfriados a mercúrio. Não, com certeza não é, viu?
Porque o mercúrio é muito denso.
É extremamente denso.
É quase o dobro da densidade do ferro.
É. Uma barra de ferro
tanto
boia.
Que, se não me engano, pode ser que a informação não esteja muito precisa, todo veleiro tem na quilha, embaixo, tem que ter um lastro. E esses que competem no American Cup, esses veleiros assim de ultimíssima linha, eles usam essa quilha inferior oca e preenchem com mercúrio, de maneira a ter a máxima densidade. Já os americanos já enchem com urânio, que aí pronto, final.
Pronto. Já está tudo resolvido.
Agora é gozado que os campeões do mundo são suíços. De vela. Que tem a famosa piada do Lula lá na Suíça, que deu risada quando lhe apresentaram o ministro da Marinha suíço, né? Que falou, vocês não tem mar e tem ministro da Marinha. Ele disse que o presidente da Suíça olhou para ele e falou, e vocês, que tem ministro da Educação, né? Quer dizer, na realidade, são os paradoxos equivalentes. Agora, aqui nós temos uma dica muito interessante do Alexandre Rodrigues da Silva, de São Bernardo do Campo. Você se lembra, Tarcísio, que no nosso programa nós citamos várias vezes o C-Cleaner?
Sim, C-Cleaner. É um programinha que serve basicamente para dar aquela limpada geral no computador, incluindo as sujeiras do registro do Windows, né?
Então, os criadores do C-Cleaner criaram um outro software que oferece a possibilidade de recuperar arquivos que foram apagados sem consentimento ou por erro.
Interessante.
Esta possante e interessante aplicação foi criada para que se possam recuperar todos aqueles arquivos que se extraviaram do computador. Quer dizer, estão no computador, mas estão extraviados, de alguma forma. Seja por erro no momento de eliminá-los ou por diversas causas de extravio. Esse software chama Recuva.
Tá, e o endereço que ele nos passa aqui para você...
É meio complicado.
Ter uma página para acesso a esse Recuva, imagino que seja uma página a partir da qual você possa fazer... O download, inclusive.
Mas, olha, se você entrar...
Até diz ele que é Recuva grátis, né? Ele é gratuito. Bom, mas não está difícil. Escreve Portuguese, né? E português, que é português, com S mesmo no final, portuguese.easel, esse é com Z. Então, easel, com L no final, ponto com. Esse então, é o domínio.
Assim, entrando nesse site, provavelmente já deve ter caminhos que levam até a Recurva, mas de qualquer forma, o miolo, quer dizer, a parte inicial do endereço é portuguese, ou seja, português com E no fim, ponto easel, easel escrito com Z e L no final, ponto com. Aí digita uma barra e você escreve L de Lima, V de Vitor, LV, barra.
Group, ou seja, G-R-O-U-P de Papa.
Barra. View, ou seja, V de Vitor, I-E-W.
Barra. KL-25627, KL-25627. E, finalmente, barra...
Recuva.
Recuva.htm.
Esse Recuva é simples, é do jeito que eu falei, Recuva.
Agora, se você tiver na dúvida, não conseguiu anotar, faz o seguinte, entra no Google e escreve Recuva. R-E-C-U-V-A, Recuva. Muito provavelmente o Google vai achar essa página e você vai te remeter diretamente a ela.
E olha, se funcionar, nós não testamos ainda, mas se funcionar, vai atender pelo menos uns 30% dos pedidos que nós recebemos aqui, né? Eu apaguei não sei o que, agora como é que eu faço? Eu apagou não sei o que, agora como é que eu faço? É exatamente as pessoas que, sem querer, apagam coisas, né?
Ó, tem uma pergunta aqui rapidíssima. Edmar está perguntando, senhores professores Tarcísio ou Perluide, como faço para apagar um CDR? Olha, um CDR... Ou seja, não um CDRW.
Espera.
Mas espera um CDR.
Espera só um instante que ele mandou essa dúvida de novo. E acho que ele foi mais específico.
Tá,
como
então
faço para apagar músicas de um CDR?
Ah, para apagar músicas de um CDR. Pois é.
Será que ele quer apagar algumas músicas e outras não?
Então, aí que está o detalhe. Você não apaga. O CDR, ele tem essa característica. Uma vez gravados dados, músicas, não importa. Para o CDR não interessa o que você gravou. Gravou, está gravado. Você não consegue apagar. O que é possível fazer, né, e dar a falsa sensação de apagar, é o seguinte. Quando você vai gerar um arquivo, arquivos, gravar arquivos num CDR, podem ser de música ou não, os programas que permitem gerenciar essa gravação, do tipo Nero, muitos deles, o Nero inclusive faz isso, permitem fazer gravações por sessão. Então, por exemplo, imagine um CDR, ele tem 700 megabytes de espaço disponível quando ele está limpo, virgem, né? Não foi utilizado ainda. Aí você vai lá e grava, por exemplo, 100 megabytes de dados, que podem ser inclusive músicas no formato MP3, tá? 100 megabytes de dados.
Sobram 600.
Sobram aí. 600. Se você está interessado em utilizar esses 600 megabytes futuramente... você precisa tomar cuidado de, durante essa sessão de gravação, não encerrar o CD. Não encerrar, porque se ele for encerrado, acabou, ele foi encerrado. Você gravou aqueles 100 megabytes e jogou fora os outros 600 megabytes. Então você faz uma gravação multissessão. Então você grava uma sessão de 100 megabytes...
Mas não
e
fecha.
Deixa, e não fecha o CD, não encerra. E deixa aberta a possibilidade de gravar os outros 600 megabytes... quando você quiser. Bem, aí, com esse CD que você gravou nessas condições, sem fechar a sessão, você, um outro dia, vai lá, coloca o CD outra vez lá na gaveta e vai gravar uma segunda sessão de dados. Nessa segunda sessão de dados, se, por exemplo, você quiser remover alguns dados da primeira sessão, você até pode fazer isso. Porque o programa de gravação ele vai identificar quais são os arquivos que já estão lá gravados e vai permitir acrescentar novos. E aqueles que já estão lá gravados, ele também permite que você apague. Só que é um...
Apague entre aspas.
Exatamente, é um pseudo-apagamento. Na realidade, ele apenas elimina do novo índice de arquivos que ele vai gerar para aquele CD. Ou seja, o arquivo continua lá, ocupando espaço, ele não é definitivamente apagado, ele fica lá. Só que ele fica inacessível.
A todo mundo, menos a Polícia Federal.
Exatamente, que tem um jeito de recuperar esse negócio.
Ou talvez com o tal do Recuva, né?
Dá para recuperar com vários aplicativos, vários utilitários que tem por aí, né? Mas o que eu quero que você entenda, então, é o seguinte. Uma vez utilizado um espaço de um CDR, esse espaço, fisicamente, não pode mais ser reutilizado. Você até pode gravar uma nova sessão com outros dados e com um novo índice que não inclua dados da primeira sessão, ou alguns dos dados da primeira sessão. Eles ficam inacessíveis, dando a impressão que o seu CD teve arquivos apagados, mas isso não foi efetivamente realizado. Tá? Os arquivos continuam lá, apenas eles não estão mais acessíveis quando você faz esse, quando você manda removê-los, vamos dizer assim. É claro que no final das contas, na hora que você acabar encerrando esse seu CD, se você mandou apagar alguns dados, os dados que estão acessíveis, eles não vão totalizar mais os 700 megabytes. Porque alguns dados não acessíveis estão lá e estão ocupando espaço. Então veja, não dá para apagar arquivos fisicamente de um CDR. Se você quiser fazer assim, né, gravar, desgravar arquivos, aí tem que ser com CDRW, que é o Readable and Writable, né, que é gravável, lido e escrito. Como é que a gente poderia traduzir? Perluigi, é legível e escritível, né? Uma coisa assim, tá certo?
Tá certo. É, bom, agora com a nova ortografia, acho que a gente pode usar até a nova...
tudo bem, a gente inventa mais uma reforma aí.
Uma reforma aí, né? O Tarcísio, o nosso ouvinte, dá tempo, né, de ver mais uma, né? O Marco Antônio Adamo.
Dá.
Marco Antônio Adamo, ele tem três dúvidas, vamos pelo menos responder uma delas, né? Ele diz, eu tenho um mouse óptico antigo. Que, aliás, acho que todo mundo hoje em dia usa mais mouse óptico, né? Aqueles de bolinha, né? Já foram. Né? Que funcionava perfeitamente no computador antigo. 3 anos de uso, tranquilo. Comprei um computador novo e o mouse antigo não funciona corretamente nele. A setinha não obedece. Só funciona corretamente com o mouse novo, também óptico, que veio com o computador novo. Existem diferenças entre mouses mais antigos e os novos? Bom, pelo jeito sim, né?
Pelo jeito sim, bem provável, né? Agora, por que se ele já veio, se o computador novo veio com mouse novo e também ótico, por que ele quer usar o mouse antigo? É uma questão assim de apreço, de afinidade, de apego?
Na realidade, o que eu desconfio é que haja uma pequena diferença no driver de que
é provável.
Não seja uma diferença física, mas uma diferença...
Existem alguns mouses que você pluga, espeta ali ligado ou desligado no computador, e o computador, dependendo da plataforma, Windows, né, ele, no caso Windows Vista, normalmente já localiza e faz ele funcionar. Windows XP também.
Agora, tem Linux também, viu? Porque eu uso Linux e coloquei um mouse novo óptico, funcionou na hora, assim, sem problema.
Então deve ser um mouse bem antigo, 3 anos de uso, né? Quer dizer, deve ter sido os primeiros mouses óticos que não tinham ainda essa tecnologia plug and play totalmente apurada, vamos dizer assim. Dá tempo de mais uma, que ele fala também num arquivo no formato MP4, que o Windows Media Player não consegue reproduzir.
Então, ele consegue puxar da internet e fazer download de filme no formato RMVB e no formato AVI sem problema nenhum. Quando ele puxa um filme no formato MP4 e faz o download, vem 2 arquivos. Um é o arquivo MP4. O outro é um segundo arquivo no formato STR, pequeno, poucos kbytes. Que, ao investigar que propriedades tem lá com propriedades, diz abrir com DLL comum do shell do Windows. E ele diz que quando ele pega o MP4 e manda reproduzir no Windows Media Player, não consegue. E o Real Player reproduza-se com defeito, sabe, quadro por quadro, né?
É estranho. Talvez seja a codificação desses arquivos MP4 que você está pegando aí.
Talvez
que não seja
esse
adequado.
STR seja justamente um software, um pequeno software, que permite com que esse MP4 seja lido por um player especial.
Olha,
que
eu só sei o Windows Media Player. Babel. É uma babel, ou seja, no campo que diz respeito a formatos diferentes de vídeo e formatos diferentes de áudio, esse mundo da informática é uma verdadeira babel. Cada um fala uma língua e o pior, tem AVIs, não tem um único tipo de AVI, sabia? Tem N tipos de AVI com N tipos de codificação diferentes. Às vezes você pega um AVI, você acha que vai funcionar bem, não funciona porque a pessoa que codificou de uma forma diferente. Enfim, é uma verdadeira babel. Eu sugiro isso, sugeri um infodrop algum tempo atrás, de um site recente, que permite fazer uma conversão online. Tente converter esse MP4 para um outro formato, usando esse site, quem sabe aí nesse outro formato você consiga assisti-lo tranquilamente, tá bom? Bem, com isso a gente encerra mais esse programa Plugue Eldorado de hoje. Agradecemos a todos vocês que ficaram plugados nessa última uma hora. Obrigado a todos e até logo. Até logo, Piruide.
Até logo, Tarcísio. Até logo, Alexandre. E até a semana que vem.
Plugue Eldorado. Os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos mudando a sua programação.